Está começando. Aquecimento Papo Veloz. Antes do fim de semana de corridas, a gente analisa o que tem de mais importante. Papo Veloz. Apresentação: Eric Von Draxler.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um aquecimento aqui do Papo Veloz aqui no Você Turbo, no site Roxinho e também na Prime News FM 92.6 MHz na Baixada Santista. Quase que o ar foi, mas agora vai.
Papo Veloz,
que legal!
E vocês podem continuar acompanhando a programação do Papo Veloz aqui nas nossas redes sociais, arroba PGM Papo Veloz, e também a programação na Prime News FM, arroba Prime News FM nas redes sociais. E você que quer acompanhar a programação da Prime News, mas não mora na Baixada Santista, no litoral sul de São Paulo, você pode baixar o aplicativo da Rádios Net, tanto no Android quanto no iPhone, ou então você pode ver no site, lá no site da Rádios Net, o radiosnet.com.br. Aí você ouve toda a programação lá da Prime News FM e vai se divertir, né? Porque, afinal de contas, chegamos mais uma sexta-feira. O telefone fez plim, quer dizer que já começou mais uma live aqui do nosso aquecimento. Mais um final de semana aqui. Final de semana pra gente curtir aqui, ver mais corrida, esporte, motor e tretas, muitas tretas, porque, afinal de contas... É o que temos para esse final de semana, né? Já que estamos aqui em meio ao estúdio todo depredado aqui, ó, cheio de caixa, cheio de caixa, cheio de caixa, né? Dia 30 eu saio daqui e vou lá pro estúdio e vamos ver como é que vai ficar, né? Enfim, Rodrigo, boa noite, né?
Salve, Eric. Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores. Vamos falar bastante desse negócio maneiro chamado esporte motor. Porque quando o mosquitinho do esporte motor pica uma vez, nunca mais você se recupera. E Eric,
oi.
Vamos começar de um jeito diferente?
Ah, não, antes. Não, peraí, depende. A gente tá... Vê se tá liberado aí, rapidinho. Vê se tá liberado pra gente começar. Deixa eu ver. O Enes deu boa noite.
Ah,
já
tá,
boa
sim.
Noite, ó.
A irmã mandou liberado.
Tamo liberado aqui. Boa noite pra nós. A mãe do Rodrigo.
Carlos Fonseca,
boa noite. Faz
aí,
barulho.
Acho ridículo esse grito de guerra dele, mas tudo bem.
Vamos lá. Deixa eu contar uma historinha pra vocês aqui. Que assim, a gente não costuma acompanhar muito. Assim, a gente acompanha esporte motor de carne e osso. Né? Vamos dizer assim. Só que, assim, a gente também gosta de jogar, né? Jogo de corrida e tal.
Expliquemos melhor para os ouvintes, né, Eric? A gente acompanha muito mais a fundo os esportes na vida real. O que não nos impede de gostar também de jogos e dos e-sports.
Sim, a gente, inclusive...
Que muita gente usou... E aí vai uma crítica, Eric, antes da linha continuar. Vai uma crítica... E pra gente também, a gente é culpado nisso também, de ter dado valor durante a pandemia e agora com a vida normal, terem esquecido os coitados que pilotam lá no, nas equipes das equipes oficiais, só que através do videogame.
Inclusive, a quem interessar possa, eu e Rodrigo nos conhecemos por causa do jogo de corrida, no caso foi o
melhor que existe de corrida.
Eu não lembro se foi o GP2 ou o GP3. Acho que foi o 3.
Pelo GP3, porque foi no fórum do GP3 no Grand Prix
Games.org. Que eu lembro que eu também mexia no GP2 também. Eu tô com o GP2. Qualquer dia eu vou soltar uma gameplay. Vou num pós-rádio desse aqui qualquer. Eu boto uma gameplay aqui pra vocês curtirem aqui só pela zoeira.
Não, queridos ouvintes, ele vai fazer
acontece?
Um vídeo sobre isso.
Um dia, quem sabe. Deixa eu contar uma história pra vocês aqui. Teve uma competição aí de esporte, eu esqueci o nome da categoria agora. O que acontece? A corrida em Silverstone, tal, tempo meio chuvoso, né? O bonito, chamado Jarno Oppmer, tava na quarta posição ali na última volta.
Jarno Oppmer, que foi o campeão lá na temporada dos esportes que substituiu os... Que foi em conjunto com os pilotos de verdade quando teve a pandemia.
Sim.
Na época ele era da Mercedes. Hoje ele é da Red Bull.
Sim. Aí acontece. ele, na última volta, né, ali naquela parte da última, da última parte ali do final da volta, em quarto, ele pensou, porra, e agora, como é que eu vou conseguir tirar essas três posições aqui? Falou o seguinte, vamos pelo pit lane. Meteu pelo pit lane, que assim, e venceu a corrida no pit lane. E aí vocês me perguntam como isso foi ferrando possível interrogação, eu respondo pra vocês aqui. É, a título de curiosidade, o ganho que o Otmer teve foi de quase 200 metros. Eu tava fazendo uma comparação aqui, que a primeira associação que fizeram, obviamente, foi com Schumacher em 98, ganhando a corrida no pit lane pra pagar a punição que ele tinha que pagar. Só que assim,
naquela ocasião, na verdade, o Schumacher tava muito à frente e ele entrou no box na última volta, só que a corrida já tinha acabado. Ali foi uma merda. Foi uma burrada da FIA, porque se fosse uma entidade decente, ia desclassificar do Schumacher daquela prova.
É porque, assim, é o que eu falo. Às vezes precisa acontecer alguma coisa meio fora da casinha pra poder o pessoal rever algumas regras. É o precedente que abre, né? Por exemplo, naquela ocasião, o ganho que o Schumacher teve foi, tipo, 19 metros.
Não, e fora disso, ele já tava na frente do Hakkinen.
Não, sem contar com isso.
Agora, os videogames que se virem pra fazer uma regra nesse tipo.
Não, é isso que eu ia falar agora. É isso que eu ia comentar aqui agora. O ganho que o cara teve foi de 162 metros. Pra quem não sabe, pra quem tá boiando aqui. A última curva de Silverstone tem aquela freada, uma volta ali antes da reta principal, né? E a vinheta chegando logo ali. O pit lane, ele pega essa parte fora e vai emenda. E aí o que acontece? Abre um precedente, a FIA vai ter que rever isso pro mundo real e o pessoal da EA, que é quem faz o jogo oficial, vai ter que mexer alguma coisa na programação disso aí, né, campeão? Porque é aquela, abre precedente. Né? Sempre acontece alguma coisa insana pra abrir precedente pra revisar uma regra. Real Mello que nos diga, né? O lendário Real Mello, né? Pra quem não lembra do Real Mello, foi o Rochastain na última curva, né? É aqui, ó. Estava botando. O Rodrigo até botou um mapinha aqui pra você ver, pra quem tá vendo aqui. Essa é a diferença. Essa é a diferença de olha o tanto que você pula numa última volta.
É uma consequência considerável.
E outra coisa, Rodrigo. E mesmo com o limite de velocidade entrando um pouquinho antes da curva.
Sim, porque você já passou aquela parte primeira toda na velocidade.
Pois é.
Cara, o Opel foi genial nessa.
Simples assim. Mas assim, é que abriu o precedente, alguém vai ter que
corrigir. Não, provavelmente essa vai ser a primeira e última vez que isso vai acontecer. Provavelmente os jogos.
O que eu falei?
Vão colocar alguma regra de que na última volta não pode entrar no box.
Ah, foi o que eu falei, Rodrigo. É isso que eu falei. Abriu um precedente. E agora a FIA vai ter que rever isso na vida real e a EA vai ter que atualizar alguma coisa nesse jogo.
Pra FIA é fácil, é só botar o limite de velocidade antes.
É, vamos ver qual vai ser, né?
Isso é fácil pra eles.
Bora! Vamos começar aqui. Vamos lá, que assim, a gente já tá em ritmo de decisão. Estamos em ritmo desses. Eu já ia falar que tá em ritmo de fechou o campeonato, mas não, ainda falta. Ainda falta, mas.
Por enquanto.
Mas não passa daqui. Com certeza não.
Online.
Eric.
Ah, oi.
Continua. Prossiga.
Vamos lá. A penúltima etapa, né? É a penúltima etapa? É a penúltima.
Não.
Não.
Ah,
não.
Penúltima.
Falta Milwaukee, ainda falta Nashville ainda. Cara.
Peraí, Eric, faz assim, a apresentação só... direito. Etapa de Portland da IndyCar.
Isso.
Decisão. Primeiro match point pra Alex Palou.
Uhum.
Porque Alex Palou, assim, se ele chegar em segundo. Assim, é difícil. Ele não. Não é que. Ah, o Pato não depende dele. Se o Pato fizer todos os pontos, ele consegue levar a decisão pra Milwaukee. Se o Pato chegar abaixo de 15º, acabou o campeonato. independente do resultado do Palu.
Uhum.
Se o Pato não conseguir fazer todos os pontos, ou seja, já começa na pole. Se o Pato não fizer a pole, o segundo lugar dá o título ao Palu. Mesmo que o Pato ganhe. É uma tarefa bem difícil. E aí que Dona McLaren, que é corretamente, aliás, antes de qualquer coisa, ela é muito avessa a jogo de equipe, ela vai ter que fazer jogo de equipe. Tentar atrapalhar o Palu o máximo que pode, fazer curva mais lenta, tentar enfiar uns três carros nas três primeiras posições, o Lundgaard e o Nolan Sigal andar lado a lado um outro fechando a pista, qualquer coisa. Dividir curva mais forte, desde que dentro das regras, é isso que eles vão ter que fazer. O Palu vai com a cabeça num objetivo: chegar na frente do Pato. Ele chegou na frente do Pato em qualquer... Eric,
são 121 pontos.
Qualquer posição que o Palu chegar na frente do Pato, o campeonato acaba em Portland. Quero ver os resultados. Vamos procurar. Cadê? Não.
Enquanto o Rodrigo vai...
Não teve nem treino livre ainda. Os treinos livres vão ser amanhã.
Tá.
Teve atividade nenhuma, vai... Portland. Só teve das categorias de base. Aliás, o Leonardo Scorpione fez a pole pra USF Juniors. A Juniors corre a USF 2000 e a Pro 2000. Vão encerrar o campeonato em Portland. É decisão pra eles. Então a sexta-feira foi inteira pra eles. A Indy faz o treino livre amanhã só.
Vamos lá, a pista tem 3.166 metros, 12 curvas. O recorde da pista é de 2018, com Carlos Munhoz. Meteu 58 segundos, 740. Tem 3 no final ali, mas dane-se. E a propósito, Rodrigo, é uma pista que tem um bloco de concreto, tem uma parte de concreto, se não me engano, é aquela chicane que tem ali no começo da volta ali, nas curvas 1, 2 e 3.
Sim.
E é uma pista sensacional, cara.
Você sabia que antigamente o circuito de Portland, lá nos seus primórdios, saía da curva 1 e ia direto pra curva 8?
Caramba.
Lá pro início da... O início da 8, não. Ele ia lá pra... Assim, pegando quase da 8 pra 9 ali. Vai direto pra lá. Isso há muito tempo, hoje nem existe mais resquício. Foi inteiro tirado.
Não, nem sei como que conseguiu, porque tem um pântanozinho ali no lado direito dessa retinha na curva 9. Tem um pântanozinho ali hoje em dia, sei lá o que é aquilo. E outra coisa, Rodrigo, a pista tem grau... Essa que eu mencionar, tem grau 2 da FIA.
Sim. Ela pode receber categorias continentais à vontade, pode receber Fórmula E, pode receber o WEC, só não pode receber a Fórmula 1. É maneiríssima essa pista.
Sim.
A parte final, então, aquela curva que começa fechada, vai abrindo.
Não, ali é sensacional, cara. Portland é sensacional, cara. É uma pista sensacional. Eu gosto dela.
Passa a pontuação pra gente, Eric, por enquanto, como é que tá?
Então, vamos lá. Ah, detalhe, a corrida em 110 voltas. São quantas milhas? Não sei, danos. 590 pontos, Alex Palou, 469 com o Pato. Dixon, 392. Kyle Kirkwood, 377. Christian Lundgaard, 357. São 110 voltas, 347 km ou 206 milhas, porque essas pessoas do Zella não gostam muito
Zão, cara, momentos históricos de Portland, o primeiro dele. Quer dizer, a Fórmula E em Portland foi sensacional, foi brilhante. Aliás, assim, ô Eric, olha uma coisa bizarra que a gente pode tentar, só pra puxar um pouquinho o gancho da pista. Das pistas dos Estados Unidos, só pra puxar um pouquinho o gancho. A Fórmula E, todas as vezes que andou nos Estados Unidos, teve sucesso. Embora tenha mudado muitas pistas. Correu em Miami, correu em Nova York, Portland, no Homestead Miami, agora vai pro Hard Rock Stadium. A Fórmula 1, nos Estados Unidos, ela nunca foi um sucesso absoluto. Depois de Watts Glen e Long Beach, Dallas, horrorosa. Detroit, horrorosa. Phoenix, horrorosa. Até Indianápolis chegar e agora Austin. Então, é um bagulho curioso. A Fórmula E em Portland foi sensacional. É claro que eu, assim, se eu fosse o administrador de Portland, eu ia fazer várias opções de traçado, ia tentar, porque tem muita área ali em volta, tentar fazer umas opções para outras categorias, para alguma coisa assim, sabe? Mas é um circuito que esse traçado aí eu não mexeria nada. Nada, nada. Inclusive a primeira chicane é muito sensacional, que ela é larga pra caramba e depois estreita. Então, tipo, se vira os pilotos. É assim que a gente quer ver. Outro momento histórico. A que quase foi a primeira vitória do Jules Ferrand na Walker, sim, em 97. Quando ele perdeu na linha de chegada pro Zanardi na reta. Foi sensacional.
Uma baita falta de sacanagem.
Foi. Aliás, o Gil foi vice-campeão daquele ano sem ganhar nenhuma corrida.
Aliás, ô Rodrigo, só uma coisinha também aqui, tá? Tinha, assim, a parte da curva 7 era um pouco mais, já foi mais aberta, né? Hoje ela tem esse tem
sim,
quase um
sim, ela
ali.
Já foi muito aberta e hoje ela tá com essa chicane que eu gostei. Muita gente, deixou lento o circuito. Falei, gente, vai te catar. Era uma curva perdida, não tinha ultrapassagem. Você cria um ponto de ultrapassagem maneiríssimo ali.
E outra, Rodrigo, é porque assim, a gente tá vendo no gráfico normal. Mas quando a gente vê a gente vê na pista mesmo, é larga pra caramba. O hairpin é largo, ele dá uma possibilidade de você abrir a curva mais. É que nesse diagrama a gente não enxerga. Pra quem tá vendo no YouTube, nesse diagrama a gente não enxerga aí, entendeu?
Sim. Essa é uma curva tipo a primeira curva de Austin. Ela é larga, várias opções de traçado e depois estreita. Muito maneirinho. Sim. Você acha que fecha?
Ah, cara, não tem como não fechar, cara. Só se acontecer uma...
Se o Pato ganhar... Coisa... Que assim, se o Pato não ganhar... Ganhar a corrida. Só ganhar. O Palu, pra fechar, tem que ser segundo. Entendeu?
Sim.
Mesmo que ele faça todos os pontos. O terceiro lugar já não adianta. Então quer dizer, o mais legal, Eric, é que agora, durante os treinos, durante a classificação, pro Pato Ward é vida ou morte.
Ah, cara, mas assim, eu não acredito, cara, que o Palu vai deixar passar, cara. Não tem como.
Cara, tudo depende da McLaren.
Não, assim, o campeonato tá ganho, Rodrigo. Campeonato não ganha.
Assim, se o Palu conseguir perder esse campeonato, para, é pra se aposentar.
Exatamente.
Leandro Fausto, boa noite. Boa noite pro Fernando Souza. Fernando Souza, que tá com a gente sempre no Prime Sport, pra você da Prime News FM. Terça, quarta e quinta, 9 da noite, tá, pessoal? Leandro Fausto, nos vemos no próximo campeonato. Palu!
Não, isso aí é o Velberan. É a Sim. fala do Velberan.
Eu não acho. Que o Palu perde esse campeonato.
Não tem como, Rodrigo, não tem como. Não tem como. Rodrigo,
cara, eu já vi muita coisa no esporte motor, Eric.
Tá, mas assim, sim, Rodrigo, mas olha só. O ponto é que esse campeonato da Indy não foi um troço laica. Não.
Sim, ele dominou o campeonato inteiro. Não, eu sei, exatamente. Eric. Eu sei disso. Assim, não me chame de lunático. O Leandro Falso falou que tem que acontecer uma hecatombe. Eu já vi hecatombes acontecerem. Acho dificílimo que o Palou perca. Mas eu não duvido do Palou de repente se resguardar ao máximo para evitar acidente. Porque você já imaginou se ele se envolve numa confusão, abandona a prova e o Pato ganha?
Aí dependendo.
São 50 situação, pontos a menos.
Não. Mas peraí, só uma
50 não, 45, porque se ele largar já são 5 pontos.
É, isso que eu ia falar agora. É isso que eu ia comentar aqui agora. 45,
não vou gastar minha energia fora pra torcer pro Pato. Cara, eu vou torcer pra McLaren sempre. Mas é sabendo que o Palou é favoritaço.
Não, é o
que eu... E tudo depende da classificação. É que os treinos vão ser só amanhã. A gente não pode fazer muita análise, Eric. Porque não teve nada, não teve atividade nenhuma na pista agora. E pra completar, uma pista que a Penske domina. Pó é a melhor mini monstra, só que caipira. Parece um aspirador de pó portátil.
Mas assim, cara, eu não acredito, teria que acontecer assim, é isso que eu tô falando. Pro Palou conseguir perder esse campeonato, você não tá entendendo. O Pato pra
conseguir. Eu tô entendendo, Eric, tá me chamando de burro?
Não tô chamando você de burro. Eu tô tentando passar a situação pros ouvintes. Ele teria que tirar 122 pontos, porque empatando, mesmo empatando, o Pato
tem a vantagem de vitória.
Mano, imagina o cara.
Não, a pilotagem do Palou impede. Foi o que eu falei, pode não fechar em Portland. De repente o Palou vê que a corrida tá muito complicada, ele se segura um pouco e falou: não, eu vou completar, vou fazer mais pontos e deixar praticamente uma missão impossível para as duas últimas corridas.
Sim, que são ovais a propósito, já tem isso.
Exato. Agora, se o Pato não tiver liderando, que foi o que eu falei, pro Pato ir sem contar com o Palou, ele tem que ganhar. Sem depender do Palou.
Uhum.
E ainda assim, se ele ganhar, o Palou em segundo ainda pode ser campeão. Com a combinação de pontos.
Sim, sim. E assim, deixa eu só
pro Pato, é vida ou morte. Se ele não estiver indo bem, eu tenho certeza que aí sim o Palou vai forçar. E eu não duvido do Palou também chegar na frente do Pato. Essa corrida, ela vai fechar o campeonato.
Induzir ao erro pra acabar logo, né?
Lógico. Mas essa prova, entendi, é o seguinte, na minha opinião, ela não vai ser definida pelo que o Palou fizer. Ela vai ser definida pelo que o Pato fizer.
Sim, exatamente.
O Pato não tem outra oportunidade, é ganhar.
Não, e outra coisa, Rodrigo, só pra constar, eu mencionei que, pra gente fechar isso aqui, as últimas duas corridas são ovais. O Palou, que tinha uma zica absurda nos ovais, já meteu dois agora esse ano.
Sim.
Então já não é tão carta fora do baralho, porque assim, porque muita gente poderia pensar, por exemplo, que ele ia querer dar a vida dele agora pra fechar agora em Portland, porque ele ia ter uma certa desvantagem nas últimas duas corridas em que são pistas ovais. Mas como agora a gente não sabe...
Se dando uma composição de Arlindo Cruz, Arlindo que... Enfim, descansou hoje, com 66 anos. O Palou vai só no sapatinho. Lógico, ele não é besta. Inteligente pra caramba. Missão GT Drive Missions. Ganha 54 pontos em Portland com o campeonato quase ganho de outro piloto. É isso.
Cara, eu não acredito que o campeonato sai de Portland aberto. E se eu não tô enganado, eu acho que... Do que eu entendo de Indy, quem puder me dar essa informação, eu agradeço. Pra gente pular pro próximo assunto, inclusive. Eu acho que seria a maior antecedência que eu já vi de um título fechado.
Não.
Duas corridas pro final?
O Cristiano fechou com mais corridas em 2002.
Ah, tá.
São poucos casos, realmente.
É. Mas... eu lembro do. O primeiro que eu vi que foi o Manso em 93.
Mas o Manso foi uma prova.
Foi uma prova, exatamente.
Zanardi em 98, não foram duas também?
Não lembro. Não lembro.
Não, ele fechou em Laguna Seca, não foi. Foi Laguna Seca e Fontana no final.
Vamos lá. É, deixa eu pegar aqui meus alfarrábios aqui. Cadê o papel? Obrigado. Ah, tá. Bom. Não tem. Tem corrida? Acho que não.
Não, sabe o que nós vamos fazer agora, Eric? Porque demoramos demais pra falar de Indy.
Já vai chamar intervalo?
Vamos pra pausa.
Vamos chamar intervalo já?
Vamos.
Tá bom, então. Dá tempo de eu trocar uma garrafinha aqui, porque eu tenho outra aqui de reserva. Eu tenho que botar essa aqui pra encher, né?
Com certeza.
Então vamos lá, vamos faturar aí, porque eu tenho que fazer a mudança, eu tenho que pagar ali o frete.
Voltamos a apresentar Papo Veloz.
Pessoas, vamos lá. Estamos aqui voltando para mais um bloquinho aqui. Né? Vamos lá, são 21 horas, 32 minutos e 39 segundos. Deixa eu puxar aqui meu caderninho aqui, porque vamos continuar aqui falando dos assuntos dessa semana. Rodrigo!
Diga.
Então, vamos lá.
Cadê as outras duas corridas que vai se faltar? Você lembra do Fausto falando de Milwaukee e Nashville?
Eu entendi. Agora eu entendi o meme. Porque vai ser duas corridas de campeonato, praticamente. Falou, vai triturar,
o Vitor, né? Falou, deixa eu passar rapidinho, pessoal. Na quarta-feira, o Vitor Rafael, que vai aparecer com muito mais frequência aqui com a gente, ele comentou que nunca é bom um domínio na categoria é bom. Ele deixou meio aberto, eu comentei na quarta-feira, no Prime Spot de quarta, quem tá na Prime News FM, entra lá no YouTube, procura Prime Spot de quarta, parte final que eu falo sobre isso. Ao mesmo tempo, eu vou repetir o que eu disse lá do contraditório. A culpa... Viu, Carmen? Minha amigona deixou lá o comentário aqui com a gente. A culpa, não é culpa. Mas vamos dizer assim, a responsabilidade pelo Palu dominar o campeonato não tá na Ganassi só. Tá na Penske, que se encrencou nesse ano de uma forma ridícula. Temporada pífia da Penske. Tá na Andretti, que não acerta um pit stop em corrida, não acerta uma estratégia e os pilotos se atrapalham todo. Tá na indolência do trio da McLaren no início do campeonato, que pareceu que tava disputando corrida de lesma em câmera lenta. Não tem. Quando o Kirkwood ganhou a primeira, o Palu já tinha enfiado três. Três não, duas. Aí venceu em Barber de novo depois e venceu em Indianápolis. Tanto que o Kirkwood, que parecia ser o cara que ia bater de frente, já tá fora da disputa. Por quê? Porque errou demais no fim. O Palu não errou quase nada. Então teve uma prova que o Palu errou.
Detroit.
Foi em Detroit. Detroit. E quase aquela pancada em Gateway, que no fim foi o New Garden que virou do contrário.
Toronto também ficou meio lá pra trás, mas...
É, Toronto fez uma prova. Mas você vê qual que é, ele dominou tanto o campeonato. Repito, não, a gente não tem os... Não teve treino livre até agora, não sabemos como os carros vão se comportar. Não dá pra cravar que vai decidir ou não vai decidir. Porém, o Palu, minha opinião, o Palu só vai atacar se o Pato não estiver bem. Se o Pato dominar a corrida, o Palu não é bobo. Ele vai guardar os pontos pra Porto. Ele não é. Ele sabe que ele tem muito a perder numa disputa lado a lado, por exemplo, com o Siegel, com o Lundgaard. Pra eles darem uma espalhada e levar junto, vão levar fácil. Tá. Pichação, né, na Penske. Pilota por amor ou por terror. Salário em dia, porrada em falta. Em competência. Tem essa também.
É. Acobou a paz.
Acobou a paz. Paz com S. É. Bora, Eric.
Rodrigo. Vamos lá. Fofoca.
Gostamos. Mas não é muito, não, viu?
Vamos lá. Dá o play aí, então.
MotoGP.
Porque assim, pessoas, só para informação aqui para vocês, a MotoGP volta só no outro final de semana, que os pilotos estão de férias lá desde o Grande Prêmio da Tcheca, volta na etapa da Áustria, mas as coisas não deixam de acontecer, porque são os pilotos que estão de férias.
Os pilotos, resto, os mecânicos, os diretores não estão. E a nova da vez, Eric, é assim... Tem muita fonte europeia cravando. Sabe aquele negócio de onde a fumaça a fogo? Clássica.
Uhum.
E quando alguém aparece correndo pra desmentir, é porque já deu certo e que alguém não quer... Só não... Porque assim, essas empresas são burras. Porque, tem que ter o timing correto. Então não deixa vazar, caralho.
Ué?
Enfim, a notícia da vez é: Günther Steiner comprou a Tech 3. As declarações a favor, que confirmam essa compra, elas dão a entender que o Günther Steiner não vai mandar por completo, mas ele vai ser o acionista majoritário da equipe. Mas o Javier Pontcharal vai continuar sendo o homem forte da equipe e aquela coisa toda. Inclusive, o Pontcharal afirmou, pra quem não sabe, Javier Pontcharal é o dono da equipe, tá? Desde sempre. Ele confirmou que tinha, sim, um investidor conversando com ele, confirmou que era o Günther Steiner, e confirmou, só não confirmou a função. Ele falou, ele pode fazer um monte de coisa aqui, a gente ainda tá ensaiando, mas sim, ele tá conversando com a gente.
Deixa eu só pontuar duas coisas aqui. No dia 4, tá? Estamos no dia 8. Dia 4, o site Motorsport postou que o Steiner fechou a compra. No entanto, no dia 6, também conhecido como anteontem, o Grande Prêmio, o site Grande Prêmio, soltou a notícia de que a Tech 3 negou a venda da equipe pro Steiner.
Então,
quer dizer...
Negou a venda da equipe. Mas quem garante que o Steiner não comprou uma parte? Não precisa comprar tudo. Eric, teremos novidades no próximo ano. Ainda mais numa época onde a KTM ainda está se recuperando da crise que teve. Ela já está conseguindo tirar o pescoço da lama. Sabe, já não tá mais comendo lama. O pescoço, a lama já tá do pescoço pra baixo. Eles já conseguem falar alguma coisa. E... De repente vem como um respiro pra própria Tech 3. Porque a Tech 3 não teve patrocinador. Tanto que usou a mesma pintura da KTM. Que eu acho um negócio ridículo. Então... É um atrativo pra essa continuidade de campeonato.
Cabe mencionar, Rodrigo, a KTM está em sétimo no campeonato de equipes, enquanto a equipe principal está em quarto. Você falou da KTM, a montadora KTM está em terceiro nos construtores, né? Quer dizer, não tá, assim, a KTM não está tão mal das pernas quanto...
Não, mas a empresa tá com problemas. A gente noticiou aqui, inclusive, os gravíssimos problemas e as dúvidas que teriam quanto às equipes da MotoGP. Parece que não vai afetar. O Steiner, há muito tempo, tá frequentando os paddocks da MotoGP. Faz muito tempo, desde que ele saiu da Haas, praticamente. Numa última, ele tava batendo um papo, tipo assim, papo de boteco, com o Carmelo Spelletta e o Paulo Campinotti, que é o dono da Pramac. Estavam lá no mó bate-papo, mó velhos amigos. Começa muito assim, o próprio Spelletta já vai chegando pros caras falando, olha, acho melhor deixar ele de trajeto. Ah, como é que é? Forças políticas, sabe essas coisinhas todas? Uhum. Claro que o Steiner não se resume só a isso. Ele é um baita chefe. Foi um baita chefe de equipe na Haas. Saiu porque estava desgastado. Chegou uma hora que desgasta. Todos os relacionamentos desgastam um dia. Uhum. E ele se renovou saindo de uma área. Tomara que ele entre junto. Tomara que ele e o Pontcharal façam a Tech 3 voltar para as cabeças, como sempre foi. Essa uhum. fase KTM pra Tech 3 é que tá meio ruim. Eu tô achando esse ano decepcionante, porque a dupla de pilotos, Maverick Vinales e Enea Bastianini, era pra estar lá em cima. E alguma coisa não dá certo. Eu gosto da ideia, tá, Eric? Eu gosto da ideia.
Uhum. Não, eu tava boiando aqui que eu pensei, eu confundi com a principal.
Aliás, é o seguinte: caso confirme, levem Gunter Steiner pros barzinhos em Goiânia, tá? Gunter Steiner sóbrio já é uma figura, você imagina ele meio alegrinho.
Nossa. Olha, ô Rodrigo, deixa assim, só de coisa. Você tem planos de ir pra lá?
Com certeza. Não. Com certeza.
Mano, cara, na moral.
Oxalá me abençoe que dê certo.
Vamos ver, né? Vamos ver se dá, né? Mas, enfim. Lembrando que a MotoGP só volta no próximo final de semana. E seguimos na contagem regressiva pra ver quando que o MM fecha o campeonato, né? Porque é outro, né?
Sim.
Vamos pra última.
Eu acho que fecha em Phillip Island. A minha nova expectativa é fechar em Phillip Island. Ou no máximo em Mandalika. Mandalika é primeiro que... Não, Mandalika é depois de Montague.
Mandalika vem primeiro.
Então fechar em Montague de novo.
Só pra cá. Áustria, Hungria, Catalunha...
Não, Montague não. Já... Phillip Island. Eu esqueci não, que pera tem aí, pera agora aí. Portimão.
Não, pera aí. Ó, só pra situar aqui, ó. Áustria, Hungria, Catalunha, San Marino, Japão, Indonésia, Austrália,
Malásia, Portugal e Valência. Portugal e Espanha, não. Isso mesmo.
Phillip Island.
A continuar nesse ritmo.
Cara, ou Mandalika já ficou ousado.
Eu achava que Mandalika era depois de Montague.
Não, depois de Montague.
Não, mas sabe, não, eu falei de Mandalika, sabe o que eu esqueci? Tem Portimão ainda. A gente tão acostumado a Austrália, Malásia e Valência que esquece não, que agora tem a dobradinha com Portimão lá.
Então, não, é.
Não, é Phillip Island mesmo.
Montague já ficou ousado demais.
Não. Aí só se ninguém correr as próximas provas.
Vamos pra última, Rodrigo.
Bora.
Vamos lá, então, que... É só pra gente chutar mesmo, porque a gente não pode mostrar a imagem deles, então vai catar coquinho.
Nasca. Eric.
Que, aliás, Rodrigo, já teve... Deixa eu só confirmar aqui, mas acho que já teve corrida na... Aí nessa coisa insana chamada Watkins Glen.
A Truck já correu, né?
Deixa eu confirmar aqui. A Truck já correu. Deixa eu verificar aqui. Não, obrigado, Rodrigo. Obrigado, produção. Vocês são lindos pra caramba. Corey Haim venceu mais uma. Corey Haim, Daniel Hemric e Gil Ruggiero fecham o top 3. E o Christopher Bell também correu. Deixa eu ver mais quem...
Pelo circuitinho de 2000. De 3.943 metros. Que podia ser o completo, né? A Indy não tá mais usando. Aliás, a Indy não usar esse circuito é uma calamidade. É maravilhoso o circuito de Watkins Glen. Aí a NASCAR fica usando essa ameba aí. Que ainda assim é muito sensacional.
Não, é porque também, Rodrigo, o que acontece? A NASCAR geralmente prioriza, como os carros de NASCAR não são tão bons de curva quanto os carros de monopostos, eles priorizam o traçado mais.
Ou então, como a NASCAR tem um contrato com esse traçado, pode ser que ela não possa usar por contrato o outro traçado.
É uma possibilidade
tem
também.
Tem isso também. Mas é, Watkins Glen. Watkins Glen é sensacional. E se chover, melhor ainda. Três pro fim. Só podemos chegar a 16 vencedores. Então todos que vencerem vão passar de fase. Mas a pergunta que fica, né, Eric Von Draxler, é: quem vai passar?
Olha,
passa pra gente a lista. Fala. Ó, até 50 pontos eu acho que é reversível nos pontos. Ainda. Passou disso só com vitória.
50, vamos lá, deixa eu localizar.
Quem é o 14º, 15º e 16º nesse momento?
Deixa eu ver aqui.
Leandro Fausto, eu concordo com você. Glen é uma delícia.
Ai, caramba, cadê? Vamos lá, produção, me dá essas páginas aqui. Produção, sou eu catando aqui. Aqui, obrigado. Aqui. Vamos lá. Vamos lá, então. Nós temos aqui, essa é a última que tivemos aqui, depois do Iowa. O Tyler Reddick tem 122 pontos acima da linha de corte.
Eu acho que ele tá garantido por pontos.
Considerando que são... Peraí. São 45... Olha só, não. Peraí. São 60... 60?
60? Não, 60, são 60 não é porque o piloto corre. Ele de largar já ganha ponto.
Não. Peraí. São... Então, vamos lá. Vitória na corrida é 40.
Tá.
A vitória na corrida é 40. Os dois segmentos, 60. Volta mais rápida, tem mais um ponto. São 61 pontos de jogo. Ainda não dá pra dizer.
Ah, não, mas aí a mesma hecatombe do Palu perder o título é o hecatombe do Reddick perder por pontos.
É. Por pontos. Aí vamos lá, Reddick tem 122 pontos acima da linha de corte. Alex Bowman 63, Chris Buescher 23, ele que tá na bolha. E aí vem Ryan Preece com menos 23, Kyle Busch menos 73, Ty Gibbs menos 87 e o AJ Allmendinger menos 118. Mas
tchau, já... Ty Gibbs, tchau. O Kyle Busch é só vencer.
Ryan Preece vai ter que tirar da cartola isso aí, né? Esse resultado.
Quanto que ele tá abaixo? O Preece?
23.
Não, o Preece 23. É impossível, é difícil. Não,
vai ter que tirar da cartola um resultado bom.
Sim, ele vai ter que ir. Mas acho que ele, quem que tá acima dele? De ponto, Chris, perdão, Buescher, não...
Chris Buescher, Alex Bowman e Tyler Reddick. O Buescher tá na bolha.
Tá, o Buescher tá na bolha. Aí, em pontos, além do Ryan Preece, quem que tá por perto ali? Ninguém, ó, né?
Vamos lá, vamos reparar.
Só os não, pontos, só os pontos.
É, não, só o Preece mesmo.
O resto Preece, tá muito Preece... atrás, né?
É. Então, o Preece tá com menos 23, o Kyle tá com... o Busch tá com menos 73.
Não, o Busch esquece. Gibbs, 87, então é isso, só o Preece mesmo. Por pontos, a disputa tá entre esses quatro pilotos. Reddick, o Wallace...
Bowman.
Reddick, Bowman, o Wallace. O Wallace ganhou esses dias em Indianápolis. Reddick, Bowman, Buescher e
Ryan Preece.
O Preece. Esses quatro vão disputar por pontos uma vaga. Pode correção, ter um novo Rodrigo. Vencedor.
Correção, Rodrigo. Eu acho que eu já botaria, assim... não, dependendo do resultado, acho que o Reddick já entrou. Assim, sim. Não na...
Sim, eu acho que por não, pontos não... ele entra. Vai depender agora de vitória. Se outros pilotos... O Rosevar ganhar uma prova, esses quatro estão lascados. Aí, em vez de um boiar, boiam dois.
Pois é.
Quem mais? Cara, o McDowell Rosevar, venceu uma prova.
McDowell já venceu esse ano, não?
Não.
Oh, achava que já.
Ah, não. É. Vai ser bacana. Vai ser bom.
Ó, eu consigo enxergar melhor
esse Leandro aqui. Leandro Fausto, é inadmissível essa pista fora da Indy, concordo. Deus queira que a Fox consiga essa pista pra Indy. O fato da NASCAR não usar o traçado cheio é um alento. Porque, de novo, sabe o que eu fiquei pensando esses dias? A NASCAR não quer tanto ferrar a Indy. Quem que faz a maior parte dos double dunts? Pilotos da NASCAR, certo?
É.
Eu botaria a largada de Indianápolis mais tarde, só pra ferrar com o Charlotte. E ferrar com a Fórmula 1 também. Só pra sacanear, tipo, é. Vocês não querem sacanear com a gente? Então toma, vai ter Double Dutch na cadeia. Aí quem sabe esses moleque mimado da NASCAR aprendem a conviver em sociedade.
É. Ai, meu Deus do céu.
Inferno.
Cara, eu lembro de uma amiga minha falando que era. Como é que é? NASCAR é o maior reduto. Maior reduto redneck da América.
Sim.
Vamos lá.
O recorde da pista é de David Jones, tá? É desse traçado aí, só pra.
Uhum.
Na época do
me esclarece uma dúvida aqui, só antes de a gente passar pra nossa agenda. O Sever, ele vai de vala na curva 4, não é isso?
Sim.
O Sever e o Koenig também foi ali, né?
Quem?
Helmut Koenig.
Eu não sei se foi nessa curva, mas foi em Glen também.
Foi em Glen também. Eu acho que foi na. Ah, porque ali é um.
Tire a dúvida nos nossos vídeos, tá, pessoal?
Sim. Enfim, molecada, vamos pra nossa agenda?
Chegou a hora da nossa agenda.
Aproveita aí que se você não tiver mais a fim de ver a gente lá, você pula pro Você Tubo lá da USF Pro pra você ver a primeira corrida da USF 2000 lá em Portland, né?
Ah, não, acho que é a corrida da. Cadê a lista?
Já começou! É 9, é 10 para 10, é 10, já começou. Começou agora.
Ah, da USF 2000, sim. Começou agora há pouco.
É. E mais pra frente, 10 pra meia-noite, temos a primeira corrida da Supercars em Queensland. E aí já é um sábado, né? 3h10 da manhã, a segunda corrida da Supercars. 4h35, a primeira classificação do DTM, Nürburgring. 8h30 da manhã, a primeira corrida. 11h40 da manhã, a classificação da Xfinity. Adoro falar Xfinity, só pra zoeira. 2h10, a classificação da Cup. 2h20, a primeira corrida da USF Pro 2000. 3h35, a classificação da Indy. 4 da tarde, a corrida da Xfinity.
Novidade, Eric, deixa eu passar isso.
Assim.
Mais um canal vai transmitir as provas da NASCAR na PIC TV, que é o canal a 1000 por hora do Rodrigo Mataki.
Sensacional. Vamos lá.
E também outra novidade.
Ah.
Sabe quem vai mostrar também, assim que tiver tudo pronto? O novo canal aberto de esporte, a X Sports, que é o canal aberto da ESPN.
Uhum.
Já tem inclusive equipe de transmissão. Vai ser o Aldo Luiz, que é o narrador oficial do esporte a motor na Band, né? Das corridas, vamos dizer assim, menos cotadas.
Uhum.
E o Lipe Paiga vai comentar, que era quem comentava com o Sérgio Lago, agora vai voltar a ser comentarista junto com o Aldo Luiz. A X Sports está transmitindo, está contratando o povo sem exclusividade.
Ah, cara.
Acho legal, o André Hernan vai pra lá. Só que o André Hernan vai continuar fazendo o seu papel no Sport TV. Mas ele faz uma pontinha. Acho legal, bacana. É bom.
Sim, sim. Ah, cara.
É uma opção, não sei se dá certo.
Eu acho
alguém
legal.
Alguém tem que tentar, alguém tem que furar o status quo.
Não, e outra coisa, eu acho bacana quando você vê, tipo, por exemplo, quando a gente viu o Jefferson Kelly narrando o Le Mans no Grande Prêmio, sendo que ele é da cultura. Quer dizer, eu acho bacana você ver narradores indo para outros, sendo emprestados.
Lembrando que assim. A Shinkane foi feita para diminuir a velocidade da reta oposta, assim, ali, sabe? Papo Veloz na PIC TV, quem sabe um dia?
Se a gente estiver vivo até lá, né? Voltando para cá, 5h30, o segundo treino livre da Indy Next. 6h30, a segunda corrida da SF Junior. 7h25, a segunda corrida da SF 2000. 9h20, segunda classificação do Supercars. 9h30, a classificação da Indy Next. 10h20, a terceira corrida do SF Juniors. E aí vamos pro domingo. Domingo nós temos a terceira corrida do Supercars às 2h15 da manhã. 4 da manhã, segunda classificação do DTM. 8h30 da manhã, a segunda corrida. 2h05 da tarde, a largada da Indy Next. 3 da tarde, a NASCAR, né, em Watkins Glen. 4h20, não é hora de queimar um, é hora da Indy, enfim, em Portland. 6h50, a segunda corrida da CFPro 2000 e 5 para as 8, a terceira corrida da CF 2000. E acompanha também
os campeonatos do complexo da USF Pro.
Uhum.
Terminam nesse fim de semana.
Exatamente.
Brasileiros na pista, Eric.
E vamos lá, de BR na pista temos Caio Collet e Nicolas Monteiro na Indy Next. E também o Nicolas Monteiro na CF Pro 2000. Lucas Fecuri na USF 2000. E na CF Juniors, o Leonardo Scorpione e João Vergara. Esse é o fim de semana.
Eu ainda consigo sentir raiva. Tristeza, vai.
É.
Pelo Vinícius Tessaro não tá aí. Começou muito bem. Aí faltou grana. Começou muito bem. O Nicolas Monteiro vai fazer sua estreia na Indy Next esse fim de semana, correndo a prova. E ano que vem ele vai pra Indy Next, já tá acertado isso.
Uhum.
E estavam fazendo uma entrevista, Eric, com o Caio Collet. Entrevistaram o Collet e o Hauger, né? Os dois estão na disputa do título. E entrevistaram o Hauger, entrevistaram, falando que ele falou maravilhas do Collet. E pro Collet perguntaram do Hauger. E o Collet também rasgou elogios ao Hauger e encerrou a entrevista dele falando: pô, tomara que ano que vem na Indy surjam duas vagas pra gente subir junto.
É, vamos ver, né?
Até lá vai que não dá uma louca num povo aí que queira se aposentar, ó. Estão dizendo que o Power esse ano, tchau, é o último. Estão dizendo que é o último. O David Malucas pode ir pra Penske, que vai abrir uma vaga na Foyt.
Pode ir, né,
Rodrigo? Que declarou esses... Teve um piloto que declarou aí que a passagem dele pela Fox foi maravilhosa. Eu esqueci quem foi que falou isso.
Vamos lá então, né, Rodrigo?
Leandro Falso, não boto fé no Nick Monteiro, espero estar errado. Cara, não é que eu entendo o teu posicionamento, Leandro. Eu discordo um pouquinho. Na verdade, eu acho que o que ele tá fazendo é passando pelas categorias de base. Sabe a trajetória dele? Quem me lembra muito é a do Damon Hill. O Damon Hill nunca foi um brilhante piloto nas categorias de base. Mas a oportunidade apareceu na Fórmula 1 e ele aproveitou muito bem.
Sim.
Então, de repente, acontece isso com o Nicolas Monteiro.
Era piloto de teste da Williams na época, quando ele tava na Brabham.
Não, mas eu digo em categoria de base. Você nunca viu o Damon Hill ter um puta destaque em canto nenhum.
Não, é porque é aí que tá, Rodrigo. Mas é aí que tá também, Rodrigo. Era uma época... Pra gente encerrar aqui, tem que terminar dizendo. A gente tá falando de uma época que...
Chegou a hora da nossa agenda.
Botão errado,
parabéns. Parabéns, acontece. Era uma época assim que as equipes testavam pilotos, sabe? Sim. Os pilotos testavam os carros. Então você tinha uma. Os pilotos tinham uma forma de conhecer o carro, eles tinham essa coisa. Por isso que, por exemplo, o Damon Hill. Ó, na Williams, o Damon Hill e o David Coulthard, a dupla de 94, eram dois pilotos de teste que foram jogados no time.
Mas o Coulthard ainda foi bem nas categorias de base. Foi vice-campeão da Fórmula 3. No ano que o Barrichello ganha, o Coulthard é vice.
Sim.
Entendeu? Ainda você olhava e falava, pô, um dia ele pode chegar. O Rio não vai chegar nunca. Pintou oportunidade.
Será que o sobrenome também ajudou um pouco?
Lógico que ajuda, sempre ajuda,
né?
Mas ele mostrou na pista que não era só o filho do Grant Hill.
Pois é.
Ah, ele ganhou o campeonato com a Williams. Pois é, o Verstappen ganhou o campeonato com a Red Bull e todo mundo acha ele um gênio.
Ah, vai cagar. Vamos lá, Rodrigo, vamos lá. Chega por hoje, a gente vai encerrar aqui na rádio.
Pra você da rádio até segunda-feira.
Exatamente. E ouça que você pode ou pular pro você tube ver mais abobrinhas aqui, ou então você pode ficar na rádio e acompanhar a programação musical da Prime News FM 92.6 MHz na Baixada Santista. Segunda-feira a gente volta nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, com falando dessas coisas todas que a gente mencionou aqui. E é isso. Vamos dividir a rede e por hoje chega.
É hora de ir embora.
É hora de ir embora.
O aquecimento do Papo Veloz volta na próxima semana. Inscreva-se em nosso canal e siga nossas redes sociais. @PGM Papo Veloz.
PGM Papo Veloz.